dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até as cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Palavra do Senhor.
Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora diga: eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, agora diga: eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora digam: eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dá-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor. Aquele que em seus átrios vai entrando, desta casa do Senhor, vós bendizemos. E o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom.
eterna é a sua misericórdia.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escrevei-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor.
Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não colocar o dedo nas marcas dos pregos e as mãos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos, e que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo em seu nome, tenhais a vida. Palavra da Salvação.
Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque. Eu digo aleluia, 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 aleluia.
Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para sempre. As palavras dos versículos 17 e 18 do primeiro capítulo do Apocalipse devem ser para nós o grande sinal da esperança. Não tenhas medo. O Senhor Jesus anuncia a nós uma esperança e o fim do medo diante da realidade em que nós estamos. O Evangelho de João nos mostra que, até a compreensão da ressurreição, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. E Jesus, o Cristo ressuscitado, vem nos convidar a vencer o medo. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo e vivo para sempre. Jesus vem nos fazer esse convite a renovar a nossa vida à luz da sua palavra. Assim como nós ouvimos na primeira leitura, no capítulo 5, versículo 14 dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz, e quando os apóstolos testemunham a nós, que o número dos discípulos crescia. E já era uma grande multidão. O número dos discípulos crescia. A partir do momento em que os discípulos reconhecem o Cristo ressuscitado e saem para anunciá-lo, o número dos discípulos começa a crescer. Essa é a primeira experiência que os Atos dos Apóstolos registram para nós. Curiosamente, essa experiência é registrada em qual momento? No momento que a perseguição dos judeus se faz mais forte em relação à seita cristã que estava nascendo, no meio das suas comunidades. E nos nossos dias, o que nós vemos? O que significa para nós, quando nós lemos esse texto, que o número dos discípulos cresciam? Cresciam graças ao testemunho dos outros discípulos. E hoje, o cristianismo é a terceira religião em número de crescimento dos fiéis. A cada dia só se convertem duas pessoas ao cristianismo. Por outro lado, para o islamismo, a cada dia se convertem 12 novas pessoas. Especialmente na Europa. O que significa dizer que o número dos discípulos cresciam se hoje nós não conseguimos levar com tanto ardor o nome do Cristo ressuscitado? E mais, o que nós encontramos no Evangelho de hoje? Muitas vezes nós pensamos em Tomé somente como o discípulo, que é um exemplo da dúvida na fé. Alguém que não acreditou na presença do Senhor. Felizmente existia Tomé entre os discípulos. Houve Pedro, aquele que negou. Houve Judas, aquele que traiu. Outros 9 discípulos que abandonaram o Senhor Jesus enquanto estava sendo crucificado, e Tomé, esse que não se acostumou simplesmente ao que ouviu dos seus discípulos, dos seus irmãos. O que nós vemos? O primeiro encontro de Jesus com os discípulos, Tomé não está presente. Quando ele retorna, e contam a ele o que aconteceu, ele simplesmente diz: se eu não tiver a experiência do Cristo ressuscitado, não acreditarei. Se eu não encontrar o Cristo ressuscitado nesta comunidade, eu não acreditarei. E é esse o grande desafio que Tomé coloca à nossa fé em nossos dias. As nossas comunidades são um bom testemunho do Cristo ressuscitado? E mais do que isso, Tomé resiste ao que ele ouviu simplesmente dos seus condiscípulos. Pois bem, e na nossa vida de fé, quantos de nós fomos batizados? Creio que todos que estamos aqui, quantos das nossas famílias foram batizados e que não estão aqui? Por quê? Porque se acostumaram a uma religião de tradição. Porque os pais, enquanto era criança, trouxe para ser batizado, acompanhou até a primeira Eucaristia, no máximo Crisma, não é mesmo? Porque aí os pais ainda conseguem convencer só pela autoridade. Depois que chega a idade dos 18, 19 anos, não aparece mais na igreja. Por quê? Porque até então vivia-se simplesmente uma religião de tradição. E é isso que Tomé nos dá um bom exemplo. Precisamos romper esse vínculo de uma religião que é por mero costume dos nossos pais. E assumirmos uma religião que é aquela mesma, da experiência do Cristo ressuscitado. De dizermos: eu creio em Cristo, eu creio no Cristo ressuscitado que eu experienciei dentro da comunidade de fé em que vivo. E aí nós encontramos o segundo diálogo de Jesus com seus discípulos. Tomé estava junto deles, e quando Jesus aparece, então acontece o segundo diálogo. Jesus anuncia novamente a paz e diz a ele: agora você pode acreditar, porque agora você está novamente dentro da comunidade de fé. E o que nós muitas vezes pretendemos? Ah, eu rezo na minha casa, é a mesma coisa. Claro, na sua casa você está rezando. Talvez você não consiga fazer experiência da comunidade com o Cristo ressuscitado. Muitas pessoas dizem: mas rezar sozinho é a mesma coisa, padre. Eu rezo o Pai Nosso do mesmo jeito. Certo, Tomé também rezava. Tomé também foi discípulo. Tomé também acreditava, porém, sozinho não fez a experiência do Cristo ressuscitado. E nós? Será que conosco será diferente se nós nos afastamos da vida de comunidade? Ou nós podemos correr o mesmo risco de Tomé, de não conseguirmos encontrar o Cristo ressuscitado? Quando Tomé está junto da sua comunidade, então ele reconhece: meu Senhor e meu Deus. Vamos repetir essa expressão? Meu Senhor. Mais uma vez. Muito bem, se nós estivéssemos no primeiro século, estaríamos todos caminhando para morrer de agora em diante. Por quê? Por dois motivos. Nós estamos fazendo não só uma profissão de fé, mas uma declaração política. O imperador romano era venerado como Augusto, como divino, e como o único senhor do império. A profissão de fé de Tomé não se reduz simplesmente a dizer que acredita em Jesus, mas ela mostra que ele rompe com toda uma lógica de sociedade, de não reconhecer mais o imperador como o senhor da realidade, e sim Cristo. E de não mais ajoelhar-se diante do imperador e saudá-lo como Deus, mas somente Cristo reconhecido como Deus. A expressão que Tomé usa, que nós muitas vezes pensamos que é só uma bela expressão, meu Senhor e meu Deus, para o tempo de Jesus, era um princípio revolucionário dos mais difíceis de serem aceitos. Porque dizer que existe outro Senhor, que não o imperador romano, que existe alguém a quem nós reconhecemos como Deus, que não é o divino Augusto César, isso significava romper com todos os mandos e desmandos do imperador. E nós, nos dias de hoje, será que nós temos uma postura política coerente e uma vida de fé sem idolatrias? Será que nós já conseguimos romper com os senhores do mundo em que nós vivemos? Ou nós ainda continuamos a baixar a nossa cabeça diante dos falsos senhores que estão presentes na nossa sociedade? Nós, enquanto cristãos e cristãs do início do terceiro milênio, será que nós já rompemos com todas as idolatrias presentes em nossa realidade? As novas idolatrias do dinheiro, do mercado, do luxo, da moda, da política, que tenta se sobrepor a todas as instâncias, inclusive a justiça, diga-se de passagem, para quem tem acompanhado os mandos e desmandos do senhor presidente. E nós? Qual a nossa postura diante disso? Nós rompemos verdadeiramente e assumimos somente o Cristo como Deus e Senhor? Ou nós ainda acendemos uma vela para Deus e nos ajoelhamos diante dos outros poderes? Quem somos nós enquanto cristãos? Que nós possamos refletir sobre a realidade da nossa vida e da nossa fé. O número dos discípulos cresciam e hoje o nosso testemunho faz crescer o número dos fiéis. Tomé fez uma experiência do Cristo ressuscitado em comunidade. Nossa comunidade, onde nós vivemos, é um espaço de experiência do Cristo ressuscitado? Nós já experimentamos o Cristo ressuscitado em nossa vida de fé, em comunidade? O mesmo Tomé fez a profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E nós já rompemos com as idolatrias que se colocam em nossa vida? Cada um reflita sobre a sua própria vida, a sua condição, a postura que tem diante da fé e da esperança na ressurreição do Senhor Jesus. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas ressuscitou, e tenho as chaves da morte, da vida e da morte, nos diz o Senhor Jesus. Que a nossa vida seja guiada pela esperança na ressurreição, pela certeza de que Cristo vive e vive no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.